Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O outro evangelho. Capítulo 9. A proposição das alianças horizontais, da crença coletiva e da bolsa única. Especialmente no estudo sobre o evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo, abordamos o aspecto de que a unidade e a comunhão entre cristãos provêm basicamente da unidade e comunhão que cada cristão tem, primeiramente, com o Pai Celestial, com Cristo e com o Espírito do Senhor, para depois estabelecer a comunhão com os seus irmãos ou irmãs de fé em Deus. 1 João 1:3. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Entretanto, quando passamos a ver questões sobre os outros evangelhos, podemos ver que as proposições destes enfatizam mais a unidade e o relacionamento entre os membros que seguem estes outros evangelhos do que a unidade e a comunhão de cada pessoa com Cristo, pois os outros evangelhos não têm na sua essência o intento de levar as pessoas a um intenso relacionamento pessoal e direto com Cristo. Na proposição de vida de acordo com o Evangelho de Cristo, cada cristão é chamado a se relacionar com Cristo e a partir de Cristo com os irmãos de fé e segundo a direção do Espírito Santo em sua vida. Porém, como os outros evangelhos se interpõem exatamente para fragilizar a comunhão de uma pessoa com o Senhor, as suas proposições de unidade e comunhão precisam de muito mais elementos naturais que a simplicidade que há na novidade de vida para uma pessoa que está em Cristo Jesus. Na medida em que pessoas aderem aos propositores de outros evangelhos, o crescimento nesta adesão também exigirá que estes outros evangelhos manifestem as suas concepções para manterem as pessoas associadas a eles. Assim, tendo em vista que os outros evangelhos, ainda que se intitulem como cristãos, não têm a seu favor a soberania do guiar do Espírito de Deus nos corações daqueles que se associam a estas outras doutrinas, eles acabam ficando sujeitos às necessidades de criação de estruturas, instituições e clérigos para liderarem e manterem os chamados leigos debaixo de controle ou domínio. O crescimento dos outros evangelhos, tão almejado pelos seus promotores, também gera um aumento das demandas das pessoas que vão se achegando aos seus diversos grupos. E como a crença das pessoas não é canalizada para uma fé livre e direta em Jesus Cristo, estas estruturas não conseguem suprir um atendimento personalizado a cada indivíduo e começam a criar as mais diversas estratégias de manutenção de engajamento ou aprisionamento dos seus adeptos. Para supostamente poderem atender as diversas variedades do público-alvo que querem agradar, os promotores de outros evangelhos precisam criar os mais diversos temas, agendas e ajuntamentos de pessoas. Visto, porém, que isto se torna extremamente trabalhoso ou difícil de ser administrado, também passa a se fazer necessário a utilização de estratégias de criação de conceitos corporativos e padronizados para todos os frequentadores, mostrando a fragilidade que os outros evangelhos têm de tratar com cada pessoa individualmente, e mostrando como, também neste quesito, são tão distintos do Evangelho de Cristo. Uma vez que os outros evangelhos não oferecem a verdadeira unidade de cada pessoa prioritariamente, individualmente e diretamente com Cristo, eles necessitam de elementos que tentam levar as pessoas a fazerem pactos ou alianças entre elas e que em Cristo jamais necessitariam ser feitas, pois em Cristo o vínculo da paz é feito no Espírito do Senhor. Portanto, considerando que os outros evangelhos não oferecem a verdadeira unidade de cada pessoa primeiramente com o Espírito do Senhor, eles necessitam de criação de regras, preceitos e coisas visíveis ou tangíveis nas quais as pessoas possam encontrar pontos de associação em comum e através das quais procuram mantê-las unidas de alguma forma. Independente do momento de vida em que cada um dos seus adeptos se encontra, os líderes promotores de outros evangelhos criam conceituações, agendas e temas padrões para todo um grupo que lhes está submisso, e assim fazem as pessoas retornarem às sujeições de antigas regras, leis, práticas ou sacerdócios precisamente dos quais o Senhor Jesus Cristo oferece libertá-las. Gálatas 4:8-10. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que, por natureza, não o são, mas agora que conheceis a Deus ou, antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando, outra vez, aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos. Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. As proposições de agendas de atividades rotineiras ou semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais, a proposição de temas para o ano, a declaração profética dos acontecimentos para o novo ciclo de tempo, o chamado para retiros periódicos, e tantas outras ações propostas pelo promotores de outros evangelhos, visam estabelecer compassos de marcha e crenças coletivas daqueles que eles querem ter sob sua regência. Assim como visam dissimular ou ocultar a real e inevitável incapacidade que estes promotores têm de lidar com as questões de cada um dos indivíduos que eles querem sujeitar e manter sujeito a si ou aos seus interesses. Em nome da alegação de que seu objetivo é servir melhor os seus seguidores, os promotores de outros evangelhos dizem e exigem que as pessoas atendam à sua proposição e sirvam às agendas, serviços, estruturas e instituições que os proponentes definem como necessários para supostamente servir às pessoas mais amplamente. Os promotores de outros evangelhos gostam de passar a ideia de que se as pessoas convergirem juntas para os mesmos propósitos, elas alcançarão mais do que se todos buscarem o caminho que Deus tem para cada um, tendo por trás, porém, o objetivo de estabelecer um pensamento coletivo e não pessoal, porque, para os proponentes, é muito mais fácil ter controle sobre as pessoas dessa forma. Entretanto, um problema ainda muito maior, mais grave ou mais cruel por detrás das tentativas de coletivização das pessoas através de uma aliança humana ou horizontal com um conjunto de líderes e regras que eles estabelecem, é que os promotores dos outros evangelhos almejam canalizar a fé que as pessoas deveriam ter em Deus para uma crença na força corporativa, mas sob a ideia enganosa de que ainda continuam crendo em Deus quando creem na crença coletiva do grupo. Sob uma falsa bandeira de fé em Deus, os outros evangelhos querem que as pessoas, em vez de crerem diretamente em Deus, creiam nas pessoas que dizem crer em Deus, como se o crer na proteção de um grupo de cristãos fosse equivalente ao crer diretamente em Deus. Em Cristo, os cristãos não são chamados para estabelecerem os outros cristãos, seus agrupamentos e suas instituições como o fundamento de suas vidas, pois o Pai Celestial designou a Cristo como o fundamento exclusivo de cada cristão. Sob a bandeira da obra de pertencer a um grupo específico e fazer as obras propostas a este grupo, os outros evangelhos, sutilmente, almejam desviar as pessoas da fé em Cristo para a concepção de que a crença corporativa pode servir de guarida para todos que a aderirem ou se sujeitarem a ela, contrariando o ensino explícito do Evangelho de que a fé em Cristo é uma decisão e uma prática pessoal. O fato de uma pessoa se associar a um grupo de pessoas que se denominam de cristãs e se manter associada a este grupo, sem que se mantenha pessoalmente em comunhão com o Senhor, não tem valor algum para a salvação eterna da sua vida, pois é em Cristo que está a salvação eterna e a sustentação desta salvação. Uma pessoa pode ser parte de uma grande associação e, por isto mesmo, se encontrar em grande risco de destruição, como nos mostra o seguinte texto. Provérbios 5:14. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Ou, quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. considerando que o posicionamento dos outros evangelhos, de uma ou de outra forma, sempre é contrário à unidade individual e intensa das pessoas com Cristo, eles também propõem conceitos e métodos de unidade contrários a Cristo, propagando falsamente que a associação àquilo que os outros evangelhos propõem é que une as pessoas a Deus. Apesar de ser oferecido a todos, o Evangelho de Cristo é o Evangelho em que o posicionamento pessoal de fé diante de Deus de cada indivíduo é que pesa para a pessoa se tornar parte dele, chegando a declarar que o justo, aquele que é justificado pela fé em Cristo, também viverá da fé em Cristo, e não através de obras ou crenças coletivas propostas pelos seres humanos ou de suas proposições de associações. As proposições de outros evangelhos apregoam insistentemente a ideia da força ou do poder da crença coletiva, pois uma vez que uma suposta crença corporativa ou a crença na força da corporação é aceita por um grupo de pessoas, este grupo é conduzido pelos líderes por bloco ou pelo conjunto coletivo. Desta forma, cada indivíduo não mais faz uma livre adesão a algo a cada passo de sua vida, contrariando, assim, o guiar individual que Cristo oferece a cada pessoa. Nas exposições de outros evangelhos, algumas proposições de dominação de pessoas chegam inclusive a declarar que uma pessoa não precisa pessoalmente ter fé se tão somente ela obedecer aos líderes dos outros evangelhos, contrariando toda uma parte essencial do ensino do Evangelho de Deus que declara que o justo viverá da fé e de que sem fé, é impossível agradar a Deus. E quando retornamos a ver o princípio da piedade gananciosa, abordado em capítulos anteriores, podemos notar que o objetivo dos conceitos, temas, regras e agendas padronizadas é fazer com que as ações das pessoas sejam corporativas e não personalizadas, pois isto gera menos demandas de esforços para reger o grupo e também menos controles, recursos e custos para não comprometer os lucros almejados pelos seus promotores. A piedade gananciosa opera conforme o espírito da ganância, que, por sua vez, tem sua origem no reino das trevas. Por isto, as trevas e a ganância são dois parceiros insaciáveis nos seus intentos e tão vorazes em concentrar mais recursos independentemente se isto trará a destruição daqueles de quem tentam saquear os recursos e o precioso tempo de vida. Provérbios 27, 20. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Eclesiastes 5, 10. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda, também isto é vaidade. A piedade gananciosa aprecia operar de tal maneira que todas as pessoas converjam para alvos em comum e canalizem suas esperanças e crenças nestes alvos e nos que se ergueram para liderar as pessoas na busca destes propósitos, e isto, para que os seus promotores possam ser controladores também do que em Provérbios é chamado de bolsa única, conforme descrito abaixo. Provérbios 1, 10 até 19. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes, traguemo-los vivos, como o abismo, e inteiros, como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa, lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Os supostos outros evangelhos são como redes que tentam aprisionar pessoas para que elas trabalhem e sirvam aos que estão na liderança destas redes, pois a conceituação de bolsa única acaba visando suprir as cobiças daqueles que controlam a denominada uma só bolsa. Já no Evangelho de Cristo, não há necessidade de bolsa única, porque também não há necessidade de controladores gerais da crença das pessoas como havia debaixo do sacerdócio de Arão ou debaixo do sacerdócio segundo a lei de Moisés. Além disso, os outros evangelhos também são aqueles que convidam as pessoas a depositarem em confiança as suas vidas nas mãos daqueles que propõem estes outros evangelhos, suas estruturas e seus ajuntamentos de pessoas e recursos, e não diretamente em Cristo e segundo a instrução de Cristo. Um dos pontos centrais que há na simplicidade que é oferecida aos cristãos no Evangelho de Cristo é a desvinculação da necessidade de que a fé tenha que estar associada aos aspectos estruturais naturais e a outras pessoas, aspecto este, que muito contraria os outros evangelhos que visam ascensão sobre a vida daqueles que eles querem como adeptos para fazerem destes objetos de negócio ou de comércio. Ao longo das Escrituras, Deus declara o seu compromisso com indivíduos que nele confiam e não com as instituições ou com as pessoas que confiam em pessoas em vez de depositarem a sua fé no Senhor Eterno. Jeremias 17, 5 até 10. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Quando as pessoas deixam de ter a fé pessoal em Deus e passam a se entregar a uma crença corporativa, elas deixam de se ver como um alvo individual da instrução de Deus e começam a acatar o que lhes é proposto pela instituição ou pelos líderes da crença coletiva. E por sua vez, a crença coletiva ou grupal pode vir a tornar as pessoas vulneráveis a coletivamente incorrerem em caminhos contrários à vontade de Deus, mas coletivamente e também individualmente ficarem expostas às consequências que lhes possam sobrevir no caminho que escolheram andar. Um dos alvos centrais da obra do diabo no mundo é abalar a fé pessoal ou individual das pessoas em Deus para que elas não recebam a luz de Cristo e para que continuem a andar em trevas. E para isto, muitas vezes, ele propõe grandes atrações materiais e humanas revestidas como outros evangelhos e que, por sua vez, propõem atrativas estruturas e ajuntamentos de pessoas. Para a atuação das trevas, é menos trabalhoso tentar exercer domínio sobre todo um grupo de pessoas que tem um credo corporativo ou coletivo, e no qual os membros não se movem individualmente em Deus e segundo a sua instrução, do que ter que ir atrás de cada pessoa e tentar abalar individualmente a sua vida de fé no Senhor. Por mais estranho que possa parecer para alguns, o Senhor Jesus Cristo não divulgou a ideia de que aqueles que nele creem devam viver em redutos e eibrigos fechados onde alguns guiam e dominam a vida de outros. O conceito de criação dos apriscos de ovelhas para que as pessoas fiquem continuamente sob a tutela destes apriscos não procede do ensino do Senhor. Pelo contrário, o Senhor chama as suas ovelhas para fora dos apriscos para estas o seguirem pessoalmente por onde ele for adiante delas, conforme descrito abaixo. João 10, 1 até 5. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. É, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Independentemente do volume de riquezas naturais que estivessem envolvidas, o Senhor Jesus Cristo nunca permitiu que as trevas ou pessoas lhe enredassem em seus redutos ou reinos controlados pelas trevas ou pelos seres humanos, e nem deixa que isto aconteça com aqueles que conhecem a sua voz. Mateus 4, 8 até 10. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então, disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele servirás. O refúgio para o qual um cristão na terra é chamado pelo Senhor não está nos ajuntamentos de pessoas, nas estruturas e instituições que criam, ou nas riquezas que agrupam, mas está em viver e andar em Cristo de maneira continuada. Salmos 62, 2, 7 e 8. Só Ele é a minha rocha, e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória, estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Colossenses 2, 6 até 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. A comunhão entre os cristãos, ou seja, entre aqueles que têm pessoalmente a Cristo como cabeça, pode ser muito proveitosa e é amplamente incentivada pelo Senhor a ser realizada. Entretanto, não procede do Senhor que esta comunhão necessite ser sujeita a estruturas ou organizações que querem ditar a vida dos cristãos ou que tentam associar os cristãos às suas proposições de crença coletiva e bolsa única. 1. Os outros evangelhos. 2. A piedade gananciosa. 3. As proposições da crença coletiva. 4. As proposições de alianças horizontais e, 5. As proposições da bolsa única se entrelaçam, e assim, atuam e conspiram conjuntamente contra o Evangelho do Senhor e no qual nenhuma destas coisas que os outros evangelhos propõem é necessária. Concluindo este capítulo, mencionamos ainda que a ganância que leva as pessoas ao ponto de fazerem proposições de outros evangelhos, sem quererem mostrar que são falsas ou que não são de fato um evangelho, pode se manifestar através da atração por riquezas. Mas também pode ser pelo desejo por poder, por status ou ainda pelo simples fato de pessoas não quererem ficar expostas às consequências de se tornarem seguidoras de Cristo e das implicações que isto possa vir a acarretar, procurando sustentar as suas antigas posições em detrimento da novidade de vida que lhes é oferecida pelo Senhor. É através do intento da sustentação dos anelos carnais que a oposição aos cristãos tantas vezes se levanta e da qual tantas proposições de outros evangelhos e adesões a eles ganham tão marcante expressão, mas ainda que sejam amplos e consigam granjear significativa presença no mundo, os outros evangelhos sempre são opostos ao verdadeiro evangelho do Senhor. Portanto, Gálatas 6, 11 até 16. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes, querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu, para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. É, a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. 1 João 2, 15 até 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. No Evangelho de Deus, aquele que crê é salvo e é unido aos outros membros do corpo de Cristo através do cabeça do corpo e não através de mediadores que se propõem a realizar ou mediar a comunhão de cada um com Deus ou de cada um com o seu próximo. Romanos 5, 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. 1 Timóteo 2, 5 até 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos.